Em meio ao surto do Zika vírus que impactou milhares de famílias pelo Brasil em 2015 e 2016, nasceu a pequena Nicole, em Salvador, na Bahia. Enquanto a mãe, Ingrid Graciliano, aguardava a chegada da filha, que completa 4 anos este mês, um susto. O diagnóstico de microcefalia. Ingrid passou a desenvolver os primeiros sintomas da depressão pela novidade, a quebra de expectativa e por imaginar os cuidados e a luta que seria criar Nicole. Hoje é presidente da Associação Anjos da Bahia e compara a situação a um luto, o que levou à depressão, algo comum em muitas mães e cuidadoras de crianças afetadas pela síndrome congênita do Zika.
A depressão veio, depois que eu tive ela, isso se potencializou ainda mais, porque quando eu olhava para ela, via que ela não me acompanhava com o olhar, porque tinha baixa visão, né? Aquilo me doía muito, eu amamentava, ela não olhava para mim. Não é um luto passageiro, é um luto eterno, né? Porque a gente sempre vai procurando aquela criança que a gente sonhou. Gera um desgaste muito grande. Né, psicológico na mãe. Eu me separei do meu ex-marido, eu entrei numa fase de depressão muito crítico, tive pensamentos suicidas, comecei a tomar antiansiolítico, tinha uma vida plena antes, trabalhava, estudava e não poderia colocar no mercado de trabalho a minha profissão porque eu tinha que cuidar daquela criança ali.
Ingrid conta que a falta de apoio familiar e suporte de políticas públicas para os cuidadores das crianças influenciam no desenvolvimento da depressão. Segundo ela, quase 80% das crianças afetadas pelo Zika foram deixadas pelo pai e 10 mães da associação já tentaram suicídio. É preciso cuidar de quem cuida, é o que defende com unhas e dentes a psiquiatra Darcy Neves, também epidemiologista e professora do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, depois que realizou um estudo preliminar sobre quem cuida das crianças afetadas pelo Zika vírus.
A expectativa de uma família perante algo tão inusitado como foi a síndrome congênita do Zika, nos fez pensar que pudesse favorecer, né, a esse sofrimento. E nós, então, pensamos que precisa cuidar de quem cuida, porque se isso não for feito, a criança também não é beneficiada.
Segundo a psiquiatra, o estudo foi realizado com famílias de 165 crianças que foram impactadas, de alguma forma, com o surto do Zika vírus entre 2015 e 2016, em Salvador. O resultado, segundo ela, já era previsto na literatura médica, mas veio a confirmação de que uma a cada 3 pessoas que cuidam dessas crianças apresentam um diagnóstico de depressão. E a maior parte, 90%, são mães. Segundo a especialista, a síndrome congênita do Zika vírus gera o fator surpresa na família e ocasiona o estresse que pode levar à depressão. Além disso, ela considera necessária a elaboração de políticas públicas que deem suporte a quem cuida dos pequenos, principalmente as mães. Com o título Desenvolvimento Infantil na Comunidade, a equipe que a docente coordena acompanhou as 165 crianças de até 4 anos de idade em Salvador. Todas foram afetadas, de alguma forma, pelo surto do Zika, podendo ser microcefalia, hidrocefalia ou sem interferência na aparência do bebê, mas de caráter neurológico. Nessa avaliação sobre o desenvolvimento dos pequenos, a pesquisa analisou 3 fatores: cognição, motricidade e linguagem. No fim das contas, o estudo aponta uma idade mental de 1 ano de idade em crianças de 3 anos.
Há muitas outras alterações neurológicas que não são necessariamente a pequena cabeça. Então, estas alterações, se atingirem o cérebro da criança, têm um poder de dano muito grande. Então, o que foi que nós observamos? Que as funções cognitivas, elas estão abaixo do que se espera. A gente encontrou esses percentuais elevados para a função cognitiva, para a função motora e para a função de linguagem.
No desenvolvimento motor, por exemplo, foi avaliada a capacidade de agarrar objetos, andar e pular. E mais de 80% das crianças avaliadas apresentaram atraso em relação a outras crianças da mesma idade. A capacidade cognitiva, como percepção, memória e raciocínio, foi afetada pelo Zika em 79% dos pequenos. E quanto à linguagem, o estudo revelou um atraso em relação à idade em 78% das crianças avaliadas. Foi na capital baiana que o vírus da Zika foi identificado pela primeira vez em 2005 em pacientes infectados. A microcefalia se tornou a complicação mais conhecida em bebês de mães que tiveram o Zika vírus. Mas existem outras complicações, como problemas motores e neurológicos, que podem afetar a visão, a audição e o desenvolvimento da criança. Cerca de 60 pessoas participaram da pesquisa, coordenada pela professora da UFBA, Darcy Neves, com financiamento de agências de pesquisa CAPES e CNPq e do Ministério da Saúde. Caso o financiamento seja mantido, o próximo passo do estudo é analisar o desenvolvimento dessas crianças na fase escolar nos próximos anos. Só assim vai ser possível embasar a elaboração de políticas públicas às crianças e familiares afetados pelo Zika. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.